Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo, 2 de setembro de 2018. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e na apresentação Stana Guedes, que vos saúda. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a rádio Pidjiguiti, a capital FM. Em Bafatá é a rádio comunitária de Bafatá, em Gabu é a rádio Sichuan Oku. Estamos também em Buba com a rádio Papagaio e estamos ainda com a Leste FM. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar do lançamento musical da Ndaka Yowini. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matezinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias neste domingo, nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. 30 soldados foram mortos num ataque de rebeldes islâmicos a uma base militar no nordeste da Nigéria, disseram fontes dos serviços de segurança citadas pela agência Reuters. Membros do Estado Islâmico na África Ocidental atacaram a base na aldeia de Zari, no norte do estado do Borno. Uma fonte militar diz que os combates duraram cerca de 2 horas e 10 outros soldados governamentais foram feridos. Em 2016, o Estado Islâmico na África Ocidental separou-se do principal grupo rebelde islâmico na Nigéria, Boko Haram, cujas atividades já causaram a morte de mais de 30 mil pessoas desde 2009. Pelo menos 3 pessoas morreram quando um carro armadilhado explodiu perto de um edifício governamental num bairro da capital somali, Mogadishu. O número de vítimas poderá ser maior, já que se receia que haja vítimas soterradas nos destroços do edifício. O complexo é a sede distrital de Aulawadag e um porta-voz dos serviços de ambulâncias disse que pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, incluindo 6 crianças. Testemunhas disseram que a maior parte da estrutura foi destruída e que edifícios vizinhos também ruíram. O grupo Al-Shabaab reivindicou responsabilidade, afirmando que se tratou de um ataque suicida. Um legislador ugandês, alegadamente torturado pela polícia, chegou aos Estados Unidos. O músico e legislador Robert Kyagulani, conhecido como Bobby Wine, disse no Twitter estar nos Estados Unidos, mas não revelou onde. O político ugandês escreveu que vai receber, e citamos, tratamento especializado na sequência de tortura brutal, que terá recebido às mãos das forças de segurança. Na quinta-feira à noite, a polícia tinha preso Kyagulani e o seu colega da oposição, Francis Zaake, quando estes tentavam sair do país. Zaake encontrava-se a caminho da Índia. Ambos foram levados para um hospital. Um advogado dos dois disse que o diretor dos serviços criminais o tinha informado que, devido ao facto de ambos os legisladores terem afirmado que tinham sido torturados, precisavam de ser examinados por médicos do governo. Os médicos examinaram Kyagulani, mas não Zaake. Kyagulani foi mais tarde libertado, mas Zaake aparentemente permanece hospitalizado. 18 pessoas ficaram feridas em confrontos entre grupos de manifestantes na cidade alemã de Chemnitz, que tem sido cenário de manifestações anti-imigração. As manifestações começaram na sequência do assassinato, no domingo passado, de um cidadão alemão, alegadamente por um imigrante iraquiano e outro sírio. Ontem, cerca de 8 mil pessoas saíram às ruas em resposta a um apelo do partido da direita, Alternativa para a Alemanha, e da organização anti-imigração PEGID. Estes manifestantes foram confrontados por um grupo de cerca de 3 mil contra-manifestantes, que inclua legisladores do Partido Verde e do Partido Social Democrata. A polícia tentou manter os grupos separados, mas quando os comícios acabaram, registaram-se confrontos entre pequenos grupos. 3 agentes da polícia foram feridos nos confrontos. Os Estados Unidos cancelaram 300 milhões de dólares em ajuda ao Paquistão por este país não empreender ações decisivas contra grupos terroristas. Os Estados Unidos têm acusado Islamabad de ignorar a presença de grupos terroristas no seu território que levam a cabo ataques no Afeganistão. Um porta-voz do Pentágono disse que o Departamento de Defesa quer gastar esse dinheiro naquilo que chamou de outras prioridades urgentes. Anteriormente, o presidente Donald Trump tinha dito que em troca de milhões de dólares, o Paquistão tinha dado aos Estados Unidos nada mais do que mentiras e enganos. Desde 2002, o Paquistão recebeu 33 mil milhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acusaram anteriormente os serviços secretos paquistaneses de financiarem os Talibã, tanto por razões ideológicas como parte de uma tentativa de colmatar a influência da Índia no Afeganistão. O secretário de Estado americano Mike Pompeo deverá visitar Islamabad nos próximos dias. E as forças americanas no Afeganistão disseram que o líder do Estado Islâmico Khorasan, Abu Saad Orakzai, foi morto num ataque no passado dia 25 de agosto na província de Nangarhar, no Afeganistão.
Obrigado. Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 2 de setembro de 2018. Para todos, votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Nascido no Lobito, Adriano Docas, de nome artístico Endaka Yowini, que é um bundo, quer dizer a voz do povo, está considerado como um dos mais recentes talentos da música angolana. Endaka Yowini lançou Olukuembo, seu primeiro CD, que quer servir como resgate cultural das tradições e valores de Angola, ao ser contado exclusivamente nas línguas nacionais e em ritmos africanos. Lançamento teve lugar no Memorial António Agostinho Neto, em que esteve o repórter Pedro Dias.
Ndaka Yowini, a voz do povo, o porta-voz de uma nação, dos ancestrais, fez jus ao nome, a responsabilidade que assume com o lançamento do álbum de estreia, Olukuembo, no passado 25 de agosto, no Memorial António Agostinho Neto. Olukuembo, palavra em língua nacional umbundo, que denomina a cabaça que utiliza para beber o líquido que não revela. O disco tem 11 faixas musicais, cantadas essencialmente em umbundo. Ismael Mateus, jornalista, escritor, homem de cultura, foi convidado a apresentar o artista.
Conheci Ndaka por intermédio do João Fortunato, que me alertou para um jovem que iria tocar na feira do livro e do disco e que ia muito na linha do Afrojazz que eu divulgo no programa Raízes na Rádio FM Stereo. Ao ouvir Ndaka Yowini nesta altura, assaltou-me um sentimento de profunda culpa por ser um dos promotores da música africana de raiz e de qualidade e não ter tido até aquela data qualquer informação sobre Ndaka Yowini. Foi a partir daí que nunca mais o larguei, nem deixei de cobrar este momento que hoje vivemos. Adriano Xavier Ndaka, e não Docas, como vem no seu bilhete de identidade, é um mensageiro da palavra. Nasceu numa família cujo pseudônimo é Ndaka, que quer dizer palavra, e ele próprio resolveu adotar como nome artístico Ndaka Yowini, a palavra do povo, a voz do povo. Entre nós africanos, a palavra é tudo o que se tem. É a honra, é a continuidade, é a história por via da tradição oral, mas é também o silêncio e o sonho, no modo como os nossos antepassados indicam a palavra certa ou até a palavra escondida nos provérbios. Ndaka é o homem da palavra, porque medita, dialoga com os antepassados sobre a palavra. A sua dança, a sua performance mesmo quando nada diz, é a palavra da sua espiritualidade. É o diálogo com os mais velhos, com os ancestrais. É o diálogo abstrato com as coisas, com as almas que vagueiam ou com os seres que nos vigiam e protegem. É a palavra nesta dimensão que nos toca, ainda que não saibamos a língua. Mesmo assim, sem saber a língua, ela, a palavra dita por Ndaka, cumpre a sua missão social de se fazer sentir, de fazer viver e de fazer renascer. Compreenda-se ou não a sua língua, Ndaka nos faz sentir, viver e renascer, porque é a linguagem da alma, que é algo que se vive muito mais do que se diz. É por conta da sua herança de mensageiro da palavra e depositário da tradição oral que nos traz Olukwembo, que é uma música composta conjuntamente pela sua avó e pela sua mãe em 1954. Ele nasceu em 1981. Teórico, seja do que for, mas ao ouvir Ndaka Yowini é irresistível a vontade de discutir modernidade e tradição, ou mesmo o resgate de valores culturais do passado. A música de Ndaka é simultaneamente moderno e tradicional, velho e novo, tradição e mudança. Com a sua música, tomamos consciência do valor artístico da música tradicional angolana, mas também da sua articulação com a modernidade. Nos tempos atuais, de um certo discurso do regresso e do resgate dos valores, a música de Ndaka posiciona-se de modo mais avançado, muito mais evoluído, sem a pretensão da musicalidade autenticamente nacional, mas também sem o equívoco da aculturação. Em Ndaka, nós somos o que somos e não somos o que não somos. Há diálogo profundo, mediado por ele, entre a tradição, nos seus ancestrais imediatos do Lubito, e outros seus ancestrais mais remotos, que podemos encontrar em Nova Orleans, em Cape Town, em Joanesburgo ou em Maseru. É a conversa do nosso rei Equipe com Abdullah Ibrahim, ou a conversa do Soba Grande da Kanata ao som do trompete de Yuma Sekela ou da guitarra de Ali Farkature. É nesse diálogo, interpretado na dança, na meditação e na palavra e música de Ndaka Yowini, que ao ouvir nos sentamos nos nossos quimos. Renascemos nas memórias com as nossas avós. Nos imaginamos a ouvir a harmonia do pilão, as vozes do campo e um conjunto de mil imagens que pluralizam as nossas identidades culturais.
Ismael Mateus e o valor artístico da musicalidade de Ndaka Yowini, no álbum de estreia Olukwembu. Para o músico, o CD é a expressão máxima da busca permanente das nossas raízes culturais de Angola e África, para o casamento perfeito com as sonoridades contemporâneas.
Na verdade, a minha alma ainda continua vagabunda. Vocês têm de me ajudar a pousar a alma aqui. Finalmente temos o disco. Este disco é o culminar de várias tarefas e eu digo sem medo de errar, que custou a minha vida toda. É um disco que envolve a essência, desde a essência até a contemporaneidade. É um disco que teve a participação de quase todos, no ponto de vista daquilo que é o motivo da angolanidade, ou o motivo que é a angolanidade. É um disco que tem a África, é um disco que tem o mundo, é um disco que tem as minhas memórias e, quiçá, é parte de todo o angolano que cá se encontra. É um disco de muito sacrifício, daqueles discos que vai servir de objeto de estudo para mim mesmo, porque eu aprendi muito com este trabalho. Eu sempre tive, digamos assim, tive a coragem de enfrentar o mundo de acordo à minha forma de ser, de estar. Eu sempre apostei pela teimosia, gosto de ser teimoso.
Presentes no memorial António Agostinho Neto renderam-se à criatividade de Ndaka Yowini. Alzira Simões, antropóloga, diz ter adorado a viagem musical ao contacto com as nossas tradições.
É simplesmente levar-nos aos ancestrais. A música de Ndaka Yowini é isso mesmo, é o contacto com as tradições, com os nossos valores, e quando digo os nossos é os valores angolanos.
A nossa angolanidade, as nossas raízes culturais.
As nossas raízes culturais. É simplesmente fantástico.
Não ouvimos essa sonoridade de Ndaka Yowini todos os dias. Há países que nós encontramos 2, 3, 4, 5 pessoas aqui em Angola com essa sonoridade. Acha de que nós precisamos de investir mais nesta musicalidade, nestes artistas que se preocupam em fazer um mergulho profundo às nossas raízes?
Devíamos. É a nossa obrigação. É a nossa cultura. São os nossos valores. É a raiz. Eu não diria só de Angola, eu diria da África e do mundo. Aliás, a África é o berço da humanidade. E quando ele nos traz as línguas nacionais, este álbum é um mundo. Eu sou do Ambo, infelizmente não percebo tudo do mundo, mas leva-me à minha infância e por isso acho que devíamos apostar mais, mais, mais.
Quando fala que devíamos apostar mais, está a olhar também para as instituições culturais do país, Ministério e não só.
Claro, claro. Acho que, em primeiro lugar, não é só o povo amar esta música e gostar desta musicalidade única. É também fazer com que as instituições que são a representação deste povo, de facto, percebam que têm que apostar no resgate dos nossos valores, não perdermos a nossa identidade.
Alzira Simões, antropóloga e a sonoridade musical de Ndaka Yowini, na busca do nosso passado cultural, das nossas raízes culturais, ao encontro dos nossos ancestrais. Basuka, 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 basuka. Ore basuka, 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 basuka. Nunca pequende, nunca pequende.
Precisa de todo o apoio de todos, para que ele possa levar para outros palcos toda essa mensagem que ele tem para transmitir. O que eu tenho dito é que o Ndaka não é músico só para o palco angular. Ele deve ser conhecido, a sua obra, o seu trabalho, a sua musicalidade, se quiser, deve ser partilhada com outras pessoas, noutras realidades.
De Angola para o mundo.
De Angola para o mundo, porque ele não é um músico só de Angola. É um músico do mundo.
Sim, porque temos notado a sonoridade do Ndaka, nós encontramos Camarões, Nigéria e um pouco por aí. E esses músicos têm um apoio do país.
Isso é
não
que
é o país que apoia.
Isso é que eu digo. O projeto Ndaka precisa de um suporte institucional para ser poder ter estrutura e ter ganhar força e poder sair daqui para os palcos do mundo. Mas para isso precisa que...
Só não basta uma produtora ou uma editora?
Não, porque infelizmente na conjuntura atual todo o trabalho que puder ser feito, nós temos a experiência deste trabalho, nós fizemos com muito esforço e muito sacrifício, porque fizemos sozinho, sem apoio.
Menha Muxingo, da Kisange Produções, editora que apostou em Ndaka Yowini para que o primeiro álbum, Olukwembo, de originais do cantor, fosse possível ser lançado no passado 25 de agosto, no Memorial António Agostinho Neto, sem apoio de qualquer instituição do Estado.
Yeah.
Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número no WhatsApp é +1 908-652-4584. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. Agora a música tradicional de Angola, Ângela Ferrão com Wanga.
Mona wafwe ziwafunizala Mona wafwe mainziza ndiwa mambata Mona wafwe ziwafunizala Mona wafwe mainziza ndiwa mambata Simona wafwe, ziwafunizala. Simona wafwe, manziza ndiwa mambata.
Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo 2 de setembro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo para todos. Estamos na onda média nos 1530 e onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem também ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Estamos em FM com a Rádio Comercial de Cabo Verde. Estamos em São Tomé em FM através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique em FM com a Rádio Encontro em Nampula, com a Rádio Pax na Beira. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a Capital FM e a PGGT em Bissau, em Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, com a Rádio Sitxanoco, estamos em Buba, com a Rádio Papagaio e estamos ainda em FM, com a Leste FM. Não esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Na apresentação, Ana Guedes, após as notícias do mundo, vamos ter aqui saúde com a doutora Graça Matzinha e depois vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele é hoje de Moçambique e é um rapper. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América em Português, vamos ficar com as notícias do dia.
E ao microfone, mais uma vez convosco, está o João Santa Rita. 30 soldados foram mortos num ataque de rebeldes islâmicos a uma base militar no nordeste da Nigéria, disseram fontes dos serviços de segurança citados pela agência Reuters. Membros do Estado Islâmico na África Ocidental atacaram a base na aldeia de Zari, no norte do estado de Borno. Em 2016, o Estado Islâmico na África Ocidental separou-se do principal grupo rebelde islâmico na Nigéria, o Boko Haram, cujas atividades já causaram a morte de mais de 30 mil pessoas desde 2009. Uma fonte militar disse que os combates em Zari duraram cerca de 2 horas e 10 outros soldados governamentais foram feridos. Pelo menos 3 pessoas morreram quando um carro armadilhado explodiu perto de um edifício governamental num bairro da capital somali, Mogadishu. O número de vítimas poderá ser maior, já que se receia que haja vítimas soterradas nos destroços do edifício. O complexo é a sede distrital de Alawadag e um porta-voz dos serviços de ambulâncias disse que pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, incluindo 6 crianças. Testemunhas disseram que a maior parte da estrutura foi destruída e que edifícios vizinhos também ruíram. O grupo Al-Shabaab reivindicou responsabilidade, afirmando que se tratou de um ataque suicida. Um legislador ugandês, alegadamente torturado pela polícia, chegou aos Estados Unidos. O músico e legislador Robert Kyagulani, conhecido como Bobby Wine, disse no Twitter estar nos Estados Unidos, mas não revelou onde. O político ugandês escreveu que vai receber, e citamos, tratamento especializado na sequência de tortura brutal que recebeu às mãos das forças de segurança. Na quinta-feira à noite, a polícia tinha preso Kyagulani e o seu colega da oposição, Francis Zaka, quando estes tentavam sair do país. Zaka encontrava-se a caminho da Índia. Ambos foram levados para um hospital. Um advogado dos dois disse que o diretor dos serviços criminais lhe tinha afirmado que, devido ao facto de ambos os legisladores terem afirmado que tinham sido torturados, precisavam de ser examinados por médicos do governo. Os médicos examinaram Kyagulani, que foi mais tarde libertado, mas Zaki aparentemente permanece hospitalizado. 18 pessoas ficaram feridas em confrontos entre grupos de manifestantes na cidade alemã de Chemnitz, que tem sido cenário de manifestações anti-imigração. As manifestações começaram na sequência do assassinato, no domingo passado, de um cidadão alemão, alegadamente por um imigrante iraquiano e outro sírio. Ontem, cerca de 8 mil pessoas saíram às ruas em resposta a um apelo do partido da direita, Alternativa para a Alemanha, e da organização anti-imigração Pegada. Estes manifestantes foram confrontados por um grupo de cerca de 3 mil contra-manifestantes que incluía legisladores do Partido Verde e do Partido Social Democrata. A polícia tentou manter os grupos separados, mas quando os comícios acabaram, registaram-se confrontos entre pequenos grupos. 3 agentes da polícia foram feridos nesses confrontos. Os Estados Unidos cancelaram 300 milhões de dólares em ajuda militar ao Paquistão por este país não empreender o que chamou de ações decisivas contra grupos terroristas. Os Estados Unidos têm repetidamente acusado Islamabad de ignorar a presença de grupos terroristas no seu território que levam a cabo ataques no Afeganistão. Um porta-voz do Pentágono disse que o Departamento de Defesa quer gastar esse dinheiro em outras prioridades urgentes. O porta-voz disse que, citamos, devido à falta de ações decisivas do Paquistão em apoio à estratégia do sul da Ásia, os restantes 300 milhões foram reprogramados para outras prioridades. O porta-voz acrescentou que anteriormente outros 500 milhões de dólares tinham sido retirados do programa de ajuda ao Paquistão. O ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês disse que esses fundos não eram ajuda, mas sim reembolsos que os Estados Unidos deveriam fazer pelo papel do Paquistão em melhorar a segurança regional. Anteriormente, o presidente Donald Trump tinha dito que em troca de milhares de milhões de dólares o Paquistão tinha dado aos Estados Unidos nada mais do que mentiras e enganos. Desde 2002, o Paquistão recebeu 33 mil milhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos. O Congresso americano tem que aprovar o corte na ajuda ao Paquistão. O secretário de Estado americano Mike Pompeo deverá visitar Islamabad nos próximos dias. E as forças americanas no Afeganistão disseram que o líder do Estado Islâmico Khorasan, Abu Saad Orakzai, foi morto num ataque no passado dia 25 de agosto na província de Nangarhar, no Afeganistão. É o terceiro líder desta organização a ser morto por forças americanas no Afeganistão nos últimos 2 anos.
Era o noticiário aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. É domingo, dia 2 de setembro de 2018, em nome de todos, votos da continuação de um excelente domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha. Olá, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em português, em que falamos de saúde com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem. Eu espero que os nossos ouvintes estejam bem, que a Ana também esteja bem.
E a Ana está bem e vamos falar de um assunto, doutora, que eu espero que também esteja bem. Vamos falar de fadiga. Fadiga é quê? Fadiga é uma doença ou é um estado?
Pois é, Ana. Vamos falar de um assunto que, infelizmente, acomete muitas pessoas e as pessoas não têm conhecimento ou não sabem identificar que estão perante um problema que pode ter consequências muito mais para a saúde.
Uhum.
Então, o que é a fadiga? A fadiga é, pronto, nós usamos muito comumente esta palavra fadiga para referir quando nós estamos cansados, não é? Mas este termo vai para além do cansaço comum que as pessoas têm.
Portanto, não é só um cansaço físico, não é?
Exatamente. Então, nós podemos entender a fadiga como uma sensação de desgaste, o próprio cansaço e a falta de energia, mas de forma consistente e recorrente. E isto pode ser causado por diferentes tipos de doenças ou condições médicas. E se nós ignorarmos esta fadiga, pode tornar-se num problema sério de saúde.
Doutora, quais são os fatores que contribuem, fatores, por exemplo, da nossa vida diária, que contribuem para as pessoas experimentarem a fadiga?
Olha, existem vários fatores. Um dos mais comuns é a questão de falta de sono, não é? Pessoas que não conseguem dormir bem, naturalmente, vão estar cansadas ao longo do dia e isto pode ser repetitivo. Mas também temos a questão do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, temos o consumo excessivo de cafeína, o uso e abuso de drogas recreativas e também alguns hábitos alimentares que não são muito saudáveis. Por exemplo, uma pessoa que não tem uma dieta balanceada tem tendência a sentir-se desgastada. E existem também alguns medicamentos que podem dar esta sensação de fadiga. E temos também problemas psicológicos, como a ansiedade excessiva, a depressão, o stress. Há muita gente que vive estressada nos dias que ocorrem, por causa do trabalho ou por qualquer outra situação.
Exatamente.
E existem também condições médicas que podem levar à fadiga, como uma insuficiência hepática aguda, a anemia é bastante comum, as pessoas anémicas sentem-se quase sempre cansadas. O câncer, doenças pulmonares, doenças cardíacas,
diabetes também. Os diabetes também, doutora.
Exatamente. E desnutrição também. Enfim, há uma lista enorme de doenças que podem se manifestar com fadiga.
Portanto, a fadiga tem causas da nossa vida, tem causas físicas, tem causas mentais. E quando é que chega uma altura em que se deve ir ver o médico?
Olha, tem que se ver o médico quando esta fadiga começa a impactar diretamente na vida da pessoa, não é? A pessoa já não consegue ficar concentrada, a pessoa começa a ter, durante o dia, a pessoa começa a ter períodos de sonolência, a pessoa não consegue fazer as atividades que normalmente tem que fazer ao longo do dia. Isto já é uma situação preocupante, é preciso ver o médico, porque pode haver aí uma causa que precisa ser tratada.
Doutora, por exemplo, vai-se ao médico, nós dizemos, nós estamos, normalmente as pessoas não dizem que estamos fatigadas, as pessoas dizem que estamos constantemente cansadas, não temos energia para fazer nada, estamos deprimidas, e como é que se trata? Uma vez que
olha,
há tantas causas...
Sim, o tratamento, bom, não existe um medicamento para a fadiga como tal, não é? O mais importante é fazer-se um bom diagnóstico e saber-se qual é a causa de base que está a levar a esta fadiga e vai tratar esta causa de base. Eu me referi anteriormente que temos a questão da depressão ou a questão de obesidade ou diabetes, então é preciso tratarem-se as causas de base para poder resolver a fadiga. A anemia, por exemplo, temos que tratar a anemia para resolver a fadiga. Mas também é muito importante que a pessoa tenha um acompanhamento psicológico, não é? Porque isto, de alguma forma, ajuda a pessoa a falar do que sente, a expressar as suas emoções e pronto, o acompanhamento pode ser importante para que a pessoa se desabafe nos casos em que precisa desabafar, não é?
E às vezes a falar
exatamente.
As coisas acabam por se tornar mais claras. Quais são as mudanças que nós, por exemplo, podemos fazer?
E também, Ana, fazer exercício físico ajuda bastante.
Ora, eu ia lhe perguntar exatamente isso. Que mudanças?
Exercício físico excessivo também pode causar fadiga.
Mas nem muito nem pouco.
O exercício físico moderado, em que a pessoa dá-se tempo para repousar, tem um efeito muito positivo. A yoga, por exemplo, a dança, a natação, isso ajuda a pessoa a combater esta síndrome de fadiga. Portanto, é preciso a pessoa manter-se ativa.
E é preciso também evitar, portanto, o consumo de álcool, do tabaco, drogas ilegais,
claro,
não é?
Claro.
E outra coisa, doutora, que se diz que ajuda sempre, que ajuda muito, é as pessoas estarem hidratadas, portanto, beberem líquidos
exatamente.
Em quantidade suficiente, não é?
Exatamente. Não só beber líquidos em quantidade suficiente, mas também ter uma alimentação equilibrada, não é? Porque o que nós comemos também vai determinar muito como o nosso organismo há de se comportar. Então é preciso garantir uma alimentação equilibrada.
Doutora, portanto, nós estamos a falar de fadiga. Há o síndrome da fadiga crónica. O que é isto? É um excesso? É a fadiga levada ao limite?
Exatamente. A fadiga crónica é exatamente isso. É uma fadiga em que a pessoa praticamente perde interesse de tudo na vida, não é? Não consegue fazer nada, não consegue muitas vezes levantar-se da cama. Então, nessa situação, estamos perante fadiga crónica.
E isto, esta fadiga crónica?
Isto até pode estar relacionado ao stress e também a síndromes depressivos.
Doutora, quando se sente cansada, o que é que costuma fazer? Quando se sente com fadiga, o que é que costuma fazer? Como pessoa?
Como pessoa, a primeira coisa que eu faço quando me sinto muito cansada, Ana, eu tomo um banho quente e descanso. Durmo mesmo. Sim, durmo. Porque acho que é a minha terapia. E também, sempre que eu posso, bom, tento ouvir uma música relaxante e ler não é muito... Não é muito fácil porque automaticamente adormeço, mas ouvir uma música calminha, sim, ajuda bastante.
Doutora, se adormece, pelo menos parece estar a descansar, não é? E parece estar a combater a fadiga. Portanto, talvez não seja até uma tão má ideia quanto isso, não é?
Pois, claro.
E sempre que possível, doutor, eu acho que uma das coisas que funciona muito, apesar de ser a pessoa estar cansada, fatigada, é quando se conversa ou com familiares ou com amigos e se sente aquele apoio social e que nos permite muitas vezes falar de outras coisas que não é aqueles fatores estressantes da nossa vida, não é? E isso também ajuda a descansar, por assim dizer, quando mais não seja, costumamos dizer, pelo menos claro. Descansar a cabeça, não é? Que nem sempre é só o corpo. E pronto, doutora. Doutora, nós vamos despedir-nos, esperamos que vá poder descansar este fim de semana, o resto deste fim de semana. Nós voltamos para a semana e para todos os nossos amigos ouvintes, desejamos que tenham uma boa semana de saúde e para si também, doutora, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana de saúde para si, com pouca fadiga, muito descanso e uma boa semana de saúde também para os nossos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, temos que cuidar da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
E depois da saúde, o espaço do ouvinte. Hoje a Daniela Seteschi vai conversar com o nosso amigo ouvinte Moçambique, 4 Asas. Ele é um rapper moçambicano.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de conversar com o artista moçambicano 4 Asas sobre o EP Não Paro Nunca. Olá, 4 Asas, seja bem-vindo.
Olá, Dani. Obrigado pelo convite, obrigado à Voz da América. Sintam-se cumprimentados, todos os ouvintes estão agora conectados e assistiram o programa.
O EP, ou mini-álbum Não Paro Nunca, foi lançado recentemente em Moçambique. Tem 7 faixas musicais e uma introdução. O que o motivou a lançar este EP?
A EP foi lançada no momento em que decidi presentear os meus seguidores com uma obra física, justamente porque venho já há muitos anos fazendo rap, fazendo música neste mundo da arte, e estou a fazer um álbum que já tem há cerca de 16 anos sendo feito, e enquanto o álbum não sai, quis presentear os meus seguidores com uma obra física, uma obra áudio, para que pudessem relaxar nesse tempo e também trazer algo que é motivador para tanto todos aqueles que me conhecem e gostam de ouvir o meu rap.
A primeira música, Não Paro Nunca, também dá nome ao EP. Mas antes de você nos contar mais sobre ela, vamos ouvir um trechinho.
Asas, eu sou 4 asas. Provenho de cartas, não provenho de aves. Não venho de agora, eu venho de antes. Não ando em desfora, já criei as minhas bases. Bases criadas a bué time. Com esforço e dedicação aqui na pizza.
4 asas, qual é a história dessa música?
Esta música fala um pouco de mim. E no geral, ela traz uma mensagem que é de motivação, como eu bem disse. É uma mensagem de motivação para as pessoas que queiram ou que têm alguma dificuldade em perceber aquilo que é o seu potencial, alguma dificuldade em perceber aquilo que é que são as oportunidades que lhes rodeiam. Então eu trago uma mensagem que é não paro nunca, para que as pessoas se espelhem nelas mesmas, consigam observar o potencial, os seus valores e poderem avançar, acreditarem mais em si, poderem avançar e criar novas oportunidades e fazerem com que os seus sonhos, os seus desejos se realizem. É mais ou menos nisso. Eu falo numa vertente indicando a mim, mas que serve para todos aqueles que estiverem numa situação similar à minha. Esta é que é a verdadeira razão para ter escrito a música Não Paro Nunca.
Agora, 4 Asas, de quem são essas vozes?
Quanto a pele e a caneta, direciono os versos. Sou poeta, pedarado, fata demais.
Quanto
a pele e a caneta, direciono os versos.
Nesta música conto com vozes do José Manuel, que é o jovem que também fez instrumental. Conto também com vozes de várias crianças, que são, como nós chamamos aqui, o nosso saudoso presidente da República, o antigo Samora Machel, dizia que as crianças são as flores que nunca murcham. Então, quis trazer essas flores que nunca murcham para esta música, justamente porque são crianças que apreciam muito o trabalho que é feito no estúdio. São crianças vizinhas do estúdio, então quase a todo instante passam pelo estúdio para poder perceber o que é que está a acontecer. E quis presentear a elas com esta música, para poderem participar e, quem sabe, no futuro poderem ouvir a música e levar ela também como motivação, que é a verdadeira razão da música. Mas são crianças dos seus 5 aos 8 anos e mostraram muito talento e muito gosto pela música. Isto é bom.
Ficou muito bom, viu? Agora, quando é que foi que essa paixão pelo rap começou e quais são as suas influências?
A minha paixão pelo rap começou em 1994 e comecei a rapar, a fazer o rap em 1996. Eu segui muito o ensinamento do meu irmão mais velho, né, que já vinha fazendo rap, mas que também já tinha muito material vindo de fora. Tendo em conta que na altura, nesta mesma altura, 94 para baixo, 92, 93, vinham muitos dos moçambicanos que estavam a estudar fora, na antiga RDA, e agora Alemanha. Eles traziam muito material do rap que era feito nos Estados Unidos, em formato de vídeo e áudio. E nesta altura nós consumíamos muito o rap norte-americano, assistíamos muitos vídeos. Me interessei por isto, gostei do que tinha visto e comecei a tentar fazer a minha obra nesta altura, que é 96, fazer alguns trechos de rap, alguma melodia, mas que não soava muito bem, porque tirava trechos mesmo das músicas que ouvia, uma palavra aqui, outra palavra aí, embora não percebesse inglês, mas tirava a sonoridade que havia nestas músicas, né? E nessa altura comecei a dar os primeiros passos no rap.
Interessante, muito interessante. E agora vamos voltar ao EP Não Paro Nunca. Outra música é Cheirinho. Vamos ouvir um trecho.
Cheirinho, cuidado, parece bom, mas cuidado, vicia. Cuidado, controla a tua mente quando estiver a ser tentado. Cheirinho, cuidado, parece bom, mas cuidado, vicia.
O que te inspirou a escrever Cheirinho?
Esta música tem um conteúdo muito forte, né? Tem um conteúdo muito forte. E a minha primeira música, né? Na vida como rapper, teve como título Droga. Então, nesta altura já se ouvia falar de droga, que havia consumo de droga, mas não era assim muito notável. Não se notava muito este tal consumo, mas já se falava muito disto. Né? Talvez porque eu fosse adolescente nessa altura e não tinha espaço para poder ver ou conviver com pessoas que estavam metidas nisto.
Mas agora que cresci, notei que aquilo não foi por impulso, né? Aquilo que escrevi sobre droga realmente estava acontecendo, porque agora consigo observar e ver com a olho nu mesmo o que está realmente a acontecer.
A Voz da América que ia à conversa com o rapper moçambicano 4 Ases, de quem vamos escutar, Cheirinho.
A droga adição à cocaína representa um dos principais fatores de risco para a saúde física e social da humanidade. Esse é um problema médico e precisa ser encarado com coragem, determinação e transparência. Esse é o grande round do Hospital de Clínicas na sua versão interativa.
Cheirinho é a palavra que tens de pôr na tua mente. Hoje diz que vou falar nesse espaço que te segue. O nome é ousado e faz confusão na tua mente. Depois de todas as situações, quem quiser que se entregue. O espaço sai da Colômbia e espalha-se pelo mundo, passando por continentes, países, cidades e vilas, oceanos, mares, rios e milhas. Para o consumo de quem quer colocá-lo em filas. Alguns dizem que é bom, pois estimula a autoestima. Uma vez cheirado, vê-se o mundo por cima, vê-se tudo o que se quer, pois o cheiro fascina, atrai homem ou mulher, menino ou menina, perfuma ou irrita,
As comunidades não escolhem sexo ou raça, assim como idade, cheio de mais habitas. Em grandes cidades não escolhem rico ou pobre, são necessidades.
Cheirinho, cuidado, parece bom, mas cuidado, vicia. Cuidado, controla a tua mente quando estiver a ser tentado. Cheirinho, cuidado, parece bom, mas cuidado, vicia. Cuidado, não invista no suicídio a médio prazo.
É tanta vaidade, enterra a idade. Se vai a mocidade, fica dependência. Fixação por matéria que tira integridade. É uma caça por dinheiro que se leva à falência. Há sempre uma luz no fundo do túnel, mas cuidado com a visão. Mas pode ser um comboio indo em sua direção. Isso não vem ao acaso, mas pode ser o teu caso. Infelizmente, muito investe no suicídio a médio prazo. O chão fica mais raso, já não há teto para reparar. A rua é o lugar de estar, implanta o seu atraso. Defeito mental por um longo espaço. Tempo em total leva a fracasso. Acidentes acontecem, mas é sempre como evitar. Para não viver o resto de vida sozinho ou a lamentar. Conhecemos lugares, pessoas, coisas pelo caminho. Tanta coisa com que brincar, mas nunca brinques com o cheirinho.
Cheirinho, cuidado, parece bom, mas cuidado, vicia. Cuidado, controla a tua mente quando estiver a ser tentado. Cheirinho, cuidado, parece bom, mas cuidado, vicia. Cuidado, não invista no suicídio a médio prazo.
Você usou muita cocaína e está paranoico, a gente vai tratar com antipsicótico e funciona muito bem. Então, são as mesmas medicações. A cocaína age exatamente no transportador de dopamina, aumentando a dopamina. Em animais, um dos modelos de experimentação para induzir sintomas psicóticos é com cocaína ou anfetamina.
Cheirinho, cuidado, parece bom, mas cuidado, vicia. Cuidado, controla a tua mente quando estiver a ser tentado. Cheirinho, cuidado, parece bom, mas cuidado, vicia. Cuidado, não invista no suicídio a médio prazo. Cheirinho, cuidado, parece bom, mas cuidado, vicia. Cuidado, controla a tua mente quando estiver a ser tentado. Cheirinho, cuidado, parece bom, mas cuidado, vicia. Cuidado, não invista no suicídio a médio prazo.
E assim nos despedimos. Foi a missão vespertina em português do Serviço da Voz da América, 2 de setembro de 2018. Para todos, votos de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos de novo para vos trazer notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.